Saudações, ouvintes da Web Rádio Audioativo. Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando em mais um Giro dos Esportes. Depois de um pequeno recesso, a gente está aqui de volta para a cobertura de tudo o que aconteceu na semana no cenário esportivo. E para isso, apresenta o programa comigo, o estreante Luan Rodrigues. Bom dia, Luan. Tudo tranquilo?
Bom dia, Danilo. Bom dia. Tudo tranquilo, né? Bom dia a todos os ouvintes. É muito feliz de poder fazer essa estreia aqui no Giro dos Esportes. É, espero que seja o primeiro giro de muitos.
Valeu, Luan. Agora, exatas 11h05 da manhã. Também queria mandar um abraço aqui para o nosso amigo Matheus, que estava apresentando com a gente os últimos programas. E a gente deseja o crescimento profissional dele. Ele agora não está podendo mais participar. E entra o Luan, reforço de peso. E agora vamos lá para as quadras do futebol carioca.
Futebol carioca é na Áudio Ativo.
E nesse final de semana, o Fluminense poupou os seus titulares e foi derrotado pelo Grêmio no Maracanã.
É isso mesmo, Danilo. Mesmo numa situação bastante complicada, o Imortal segurou o Flusão e marcou com Pinares de pênalti já nos acréscimos.
Uma situação realmente bem complicada, perdeu para um time que estava muito mal, mas o Fluminense tinha poupado porque ia jogar nessa terça-feira contra o Cerro Porteño pelo jogo de volta nas oitavas de final da Libertadores, jogo importantíssimo.
É, só que no entanto o Cerro Porteño aconteceu uma tragédia, né? um fato muito triste. O treinador do Cerro Porteño, ex-jogador do Palmeiras também, do Grêmio Arce, perdeu o filho após um acidente de carro. Em comum acordo entre o Fluminense, a Conmebol e o Cerro, o jogo foi adiado para o dia 3 de agosto. Né? Nossos sentimentos aos familiares e amigos.
Pô, com certeza, é um fato muito triste. Te desejo toda a recuperação à família, aos amigos, a todo mundo. Né? E é isso, né? Vida que segue, muita força. Mas quem entrou em campo pela Libertadores nessa quarta-feira, no dia seguinte, ontem, foi o Mengão. No Mané Garrincha, com o público pagante, inclusive, o Flamengo foi muito superior e venceu o Defensa e Justiça por 4-1.
Rodrigo Caio, Arrascaeta e Vitinho, dois gols do Vitinho, os últimos dois gols do Flamengo, quem diria, né? Fizeram para o Flamengo e o Defensa descontou com o Raul Loaiza, numa falha bizonha do Diego Alves.
Bizonha mesmo, que falha muito estranha. A segunda falha do Diego Alves nos últimos quatro jogos, o que é para se pensar, complicado, mas é um grande goleiro. Depois de 497 dias, né, o Flamengo voltou a jogar com a sua torcida apoiando. O último havia sido em março do ano passado contra o Barcelona de Guayaquil, pela primeira fase da Libertadores de 2020. Mas foi uma decisão para lá de polêmica, né? Luan, o que você acha da abertura de 25% da capacidade do estádio? Foi no Mané Garrincha o jogo, em Brasília. Em meio à pandemia ocorrendo no Brasil e no mundo, você acha que foi feito de maneira correta? A gente deve gradativamente ter a volta dos torcedores no estádio?
Olha, Daniel, eu acho que foi um pouco inadequado essa volta nesse momento, né? A gente, fazendo a comparação com um outro lugar que houve essa volta na Inglaterra, né, que teve a Eurocopa, a maioria dos jogos da Eurocopa foi na Inglaterra, a vacinação já está 47%, no momento que voltou tinha 47% de pessoas vacinadas, e no Brasil nós temos apenas 17% nesse momento. Eu acho que foi um pouco precipitado essa volta.
Concordo com você, Luan, porque realmente eu acho que só do fato do Flamengo ter que levar o jogo para um estado diferente para conseguir jogar com o público já torna essa decisão muito, muito ruim para essa questão sanitária. Porque num país que está tendo mais de 1.500 mortes por dia ainda, eu acho que não deveria ter partida com o público, mas é uma opinião minha. Chegando na Série B, agora sem público, tanto o Botafogo quanto o Vasco vivem momentos conturbadíssimos.
Após a demissão do Marcelo Cabo e a contratação do Lisca, o Vasco visitou o CSA de Alagoas e o gramado lembrou literalmente uma lagoa.
É mesmo, né, mano? O Almirante ele acabou marcando com Marquinhos Gabriel e Daniel Amorim, mas os donos da casa, o CSA, empataram com Gabriel e Hernandes.
E esse tropeço dificulta os objetivos do Vascão na Série B, que é, evidentemente, voltar para onde não deveria ter saído, que é a Série A.
Com certeza, porque realmente o Vasco é a equipe que, na minha opinião, tem o melhor plantel dentre os grandes na Série B, né? Mas é, pra mim é um plantel melhor do que o Botafogo e do que o Cruzeiro. Mas o Botafogo realmente está muito mal e também anunciou um novo técnico.
Anderson Moreira, né? O famoso Anderson Moreira, já treinou vários times aí de todo o país, de vários clubes do país, chegou e acompanhou ainda dos camarotes a derrota do Fogão contra o Goiás por 2-0 em Nilton Santos.
É, o Rezende e o Alex Manga, o artilheiro do Carioca de 2021, marcaram os gols do Esmeraldino.
É, agora vamos sair dos gramados para as praias.
Vôlei de praia.
E tá na hora de chamar o nosso grande amigo e repórter Hugo Senna. Bom dia, Hugo. Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, sim, Danilo. Bom dia para você, bom dia para o nosso estreante Luan, bom dia aos ouvintes do Giro dos Esportes. Tivemos já 2 dias de Olimpíada, em que tivemos participações dos brasileiros, mas o vôlei, uma das grandes esperanças de medalha para o Brasil, ainda não estreou. No vôlei de praia, são 4 duplas brasileiras que participam dos jogos. Na sexta manhã, dia 23, teremos rivalidade Brasil e Argentina na areia. No masculino, Alisson e Álvaro Filho enfrentam a dupla Azad e Capo Grosso às 22 horas. No feminino, Agatha e Duda encaram Galá e Pereira às 23 horas. No sábado, Evandro e Bruno Schmidt, aquele que sofreu um período de luta contra a Covid-19, já voltou às quadras, já vai estrear pelo Brasil. Então, essa dupla joga contra os primos chilenos Esteban e Marco Grimaldi às 11 horas da noite. No domingo, Ana, Patrícia e Rebeca enfrentam a dupla da Quênia, Makoka e Kadambi, também às 11 horas da noite.
Vôlei nacional.
No vôlei de quadra, sempre uma grande esperança de medalha, a seleção masculina estreia contra a Tunísia na sexta, às 11h05 da noite. No feminino, Brasil e Coreia do Sul se enfrentam no domingo, de manhã, às 9h45. Lembrando que todos esses jogos são válidos pela primeira rodada. Então ainda teremos muito vôlei nas Olimpíadas. A bola vai subir bastante. Então vamos torcer muito pelo vôlei brasileiro, né, para eles continuarem essa tradição de vitórias no Japão. Não é isso, Danilo e Luan?
É isso aí. Muito obrigado, Hugo. Aproveitando, né, que o vôlei é um dos esportes mais importantes das Olimpíadas, você ouvinte deve ter ouvido falar ou deve ter conversado com alguém sobre um esporte um tanto exótico e curioso que vem aparecendo aí nas Olimpíadas e já estreou nas Olimpíadas, inclusive, o softball.
É verdade, Luan. É um esporte aí que apareceu porque estreou agora. Mas apesar disso, a cerimônia de abertura é apenas no dia 23, mas a modalidade já começou e se trata de um esporte muito parecido com o beisebol, só que uma quadra menor e com um taco mais pesado para bater na bola.
É, a modalidade ficou de fora das Olimpíadas de Londres e do Rio, né, de 2016, mas volta agora em Tóquio. O Japão possui muita tradição no esporte e é um dos favoritos.
Também vale ressaltar que o softball é o esporte mais tradicional entre as mulheres do que os próprios homens, o que é totalmente o oposto do beisebol, que geralmente a gente vê o beisebol sendo praticado por homens.
É, ainda no clima olímpico, vamos falar do esporte que a rainha é brasileira.
Futebol feminino.
E chegou o momento tão esperado, galera. Nessa quarta, cedinho, às 5 horas da manhã, no horário de Brasília, 5 da tarde no Japão, a seleção feminina estreou nas Olimpíadas e amassou a China. Que jogaço.
É, e lideradas, como sempre, por Marta, a nossa seleção venceu por 5-0. A Rainha marcou 2 vezes, né? Debinha também marcou, Andressa Alves e a Bia Zanerato, que jogou muito, inclusive, foi muito importante para o time, marcaram os gols do triunfo canarinho.
Que atuação espetacular, a equipe comandada pela sueca mais brasileira do mundo, a Pia, sou muito fã, se prepara para enfrentar agora a Holanda, que venceu a Zâmbia por tremendos 10-3, o placar mais elástico da história dos Jogos Olímpicos Femininos de Futebol.
É, Brasil e Holanda, no mesmo grupo, né, estrearam talvez as grandes atuações.
Um jogaço, vai ser um jogaço, Brasil e Holanda, hein, Luan?
É, sem dúvida, tô esperando aqui. Holanda que, inclusive, foi vice-campeã, né, da Copa do Mundo, da última Copa do Mundo. Vale lembrar, é claro, que a cerimônia de abertura dos jogos ocorre só no dia 23, mas já tem muita coisa legal rolando.
E saindo de Tóquio, chegando aqui de volta para o Brasil, no Brasileirão Feminino foram definidos os times classificados para o formato mata-mata da competição.
É, para quem não acompanha de perto o campeonato, né, o campeonato feminino, o campeonato feminino se inicia em pontos corridos, mas apenas as 8 primeiras equipes colocadas se classificam para o mata-mata com jogos de ida e volta.
Lembra um pouquinho o Brasileirão no seu formato antigo no futebol masculino, né? E dessa forma aqui, vamos falar aqui a lista dos clubes classificados e as suas partidas, quem eles enfrentam. O Corinthians, que foi o líder, porque o primeiro colocado pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, e assim respectivamente. O Corinthians vai pegar o Avaí Kinderman, o Santos vai pegar a Ferroviária, Palmeiras joga contra o Grêmio, e o São Paulo encara o Internacional.
Ó, Danilo, são vários jogos interessantes. E interessante também a predominância de paulistas nas primeiras colocações. Queria até dar um destaque para o jogo Santos e Ferroviária. De um lado, nós temos, na verdade, os dois times têm duas Libertadores, Libertadores femininas de cada lado, Santos, tanto Santos quanto a Ferroviária. Mas, infelizmente, né, o Flamengo, na primeira fase, ficou em nono e não passou para essa fase agora de mata-mata. E o Botafogo ficou em 13º e jogará a Série A2 na próxima edição.
A vida complicada para os cariocas, a Série A2 equivale à segunda divisão, como se fosse a Série B, só que o nome é diferente. Mas dessa forma, né, nesse finalzinho meio triste, apesar da vitória muito bonita da seleção brasileira, nós seguimos para aquele quadro que você nostálgico e saudosista tanto gosta.
TBT do Esporte.
No dia 22 de julho de 1951, o Palmeiras bateu a Juventus e ergueu a famigerada Taça da Copa Rio.
O Palmeiras já considera o título um Mundial de Clubes, o que gera muita polêmica dentro do futebol brasileiro.
É muita polêmica, muita zoação, né? Mas o Verdão hoje lançou sua nova camisa inspirada na conquista, muito linda, por sinal. Até os ouvintes que quiserem pesquisar, né, e ver como é que é essa camisa, muito linda mesmo.
E o Palmeiras ainda fez um vídeo, né? O Verdão lançou essa camisa com um vídeo falando que é contra fatos, fotos e capas de jornais, não se argumenta, mas realmente a camisa é muito bonita. É um título polêmico, mas parabéns pro Verdão pelo título, pelo aniversário do título. Além disso, é aniversário de um futebolista muito conhecido mais pra Europa. É um jogador chamado Butragueño, da Espanha, que faz 58 anos e foi um dos grandes atacantes da sua geração.
Entrou para a história quando fez 4 gols contra a Dinamarca na Copa do Mundo, né, de 86. Atualmente é o ex-jogador dirigente do Real Madrid, clube que fez história, né, jogou durante quase toda a sua carreira.
Ele jogou muito, só no fim da carreira que ele saiu do Real Madrid, mas agora volta à sua casa e realmente é um dos grandes ídolos de um clube enorme. Né? Não tem nem o que falar do Real Madrid quando se trata de títulos, campeonatos. Mas agora, saindo aqui do Real Madrid, voltamos para as quadras, que pode ser de saibro, pode ser de grama, pode ser o que for.
Tênis.
O homem é imparável. Depois de conquistar Roland Garros pela terceira vez na carreira, Novak Djokovic derrotou o italiano Berrettini e ergueu o troféu de Wimbledon pela 6ª vez em sua carreira.
Em entrevista após a decisão lá no estádio, no ginásio, o Djoko disse que seu sonho de infância era ganhar o Wimbledon. Inclusive, ele falou que fazia com papelão, com papel, improvisava um troféu de Wimbledon, que ele considera, né, na opinião dele, o grande slam mais importante do esporte.
Sem dúvida, é o mais tradicional, né, um dos mais tradicionais. E ele aumentou a vantagem sobre os adversários no ranking mundial e segue sendo o número 1. Além disso, uma marca histórica, né, o Djoko chegou à marca de 20 grandes slams conquistados e igualou Roger Federer e Rafael Nadal. Me lembro anteriormente, né, que era uma marca muito difícil de ser batida, né, se comentava, mas hoje ele já alcançou.
E é muito maneiro falar, queria destacar aqui, para as pessoas que gostam de tênis, desfrutarem desse momento que a gente ainda tem os 3 jogadores que, para mim, pelos números assim, de títulos, são os 3 maiores de todos os tempos, porque eles estão em fim de carreira, o Djoko um pouco menos. Mas é muito impressionante ver ele jogando. E com ele para queimar, né, nada impede o Sérvio de se tornar o maior nesse quesito. Mas assim, o Nadal, por exemplo, ganhou 14 Roland Garros Então ele tem é predominância mais em um. O Federer e o Djokovic são jogadores que jogam mais em todos os tipos de piso. Mas é, o Sérgio pode se tornar o maior nesse quesito, hein, Luan?
É, realmente tem capacidade para isso, né? É, com certeza. Agora, rumo a Tóquio, temos notícias ruins para o Brasil nas duplas.
É, o Bruno Soares ele vai perder as Olimpíadas por conta de uma cirurgia que ele tem que fazer. Infelizmente, né? Porque é um grande nome do tênis brasileiro de duplas. Além disso, o Brasil deu azar no chaveamento, visto que a dupla Marcelo Melo e Marcelo de Moliner vão pegar os croatas Pavic e Mektić, os melhores da atualidade.
Já no individual, Thiago Monteiro enfrenta Jan-Lennard Struff. Caso avance, pega o Djokovic.
É, aí vai ficar bem complicado dele passar de fase. Mas vamos ficar na torcida. Imagina uma vitória, primeiro sobre o Jan, depois sobre o Djokovic. Seria loucura, ficaria pô, emocionado. A maior vitória do Brasil, quer dizer, tirando as do Google, é claro. Mas já no tênis feminino, de duplas, as brasileiras Luiz Stefani e Laura Pigossi enfrentam Drabowski e Fitchman. É um desafio também difícil. Mas agora vamos recolocar as chuteiras, né? Depois dessa passada aqui no tênis, porque a última semana foi recheada de jogos muito importantes.
Futebol brasileiro.
Começando pela região paulista, o líder do brasileiro Palmeiras venceu o Atlético Goianiense por 3-0 no fim de semana e ontem passou para as quartas da Libertadores, derrotando a Universidade Católica por 1-0 com gol de Marcos Rocha.
É, o Verdão vai enfrentar o rival São Paulo, que voltou a jogar muito bem e venceu o Racing fora de casa por 3-1.
É, o Rigoni marcou duas vezes e o Marquinhos também, garoto da base, né, tem uma passagem pela base do São Paulo, também marcou. É, e precisa de vitórias, precisava disso, né, para retomar a confiança, essa vitória importantíssima do São Paulo.
É, o São Paulo que começou o ano com o Crespo, um trabalho espetacular, mas aí caiu muito de nível nesse início de brasileiro, e agora com essas últimas vitórias é muito importante para voltar a ter confiança mesmo. Mas quem precisa também de confiança é o Santos, que empatou nos acréscimos com o Bragantino por 2-2. O Alejandro e o Ítalo fizeram para o Massa Bruta, mas o Peixe empatou com o Marcos Guilherme e nos acréscimos, Marcos Leonardo guardou para a equipe visitante.
E o Corinthians de Silvinho também se deu mal, né? Na Arena perdeu de virada para o Galo, que vem muito bem, né? Vem jogando muito bem o Atlético Mineiro. Perdeu por 2-1. Hulk, sempre ele marcou os dois gols enquanto o Mosquito despontou.
O Galo viveu uma semana de fortes emoções. Na terça-feira, recebeu Boca Juniors e a decisão sobre quem iria para as quartas de final ocorreu nos pênaltis.
Everson, muito criticado pela torcida do Galo por algumas falhas, né? Defendeu duas cobranças e fez o último gol, né? Foi realmente um fato inusitado no jogo.
Foi, e o Everson ele acabou falhando no próprio jogo, né? Porque teve um gol do Boca que acabou sendo anulado e que deu muita polêmica. Tanto que os jogadores do Boca não gostaram da derrota e entraram em confronto com a polícia nos túneis. Depois eles tiveram que sair do estádio e rumo à delegacia para dar depoimento, né, ali perto. E aí todo mundo ficou indignado, o Riquelme, que hoje em dia é vice-presidente do Boca, falando que foi uma vergonha, tudo, porque eles reclamam de duas polêmicas, uma no primeiro jogo com um gol anulado e outra agora com outro gol anulado. Mas é isso, né? É Libertadores de raiz.
É, isso é um fato que acontece, é normal acontecer esse tipo de coisa no futebol. É erro de arbitragem, nesse caso até não achei que foi tanto erro, né, esses jogos, mas...
É que o Boca não tá muito acostumado, né, Luan?
Realmente ele tá acostumado a estar no outro lado da situação, né? Mas, assim, o Galo vai encarar também um poderoso River Plate, né? Na próxima fase, o maior rival do Boca. Danilo, você acredita no bicampeonato do Alvinegro Vingador?
Então, Luan, é complicado falar por quê? Porque existe um chaveamento no lado direito e no lado esquerdo, e o Galo está no lado direito, que é um chaveamento muito mais difícil do que o do outro lado. O outro lado que está em Flamengo, Fluminense, o Internacional pode chegar agora, se passar pelo Olímpia. É, enquanto o Galo agora já encarou o Boca Juniors, vai ter que encarar o River Plate, se passar até gol, Palmeiras ou São Paulo, então são chaves, é uma chave muito mais complicada. Mesmo assim, eu acredito sim que o Galo pode ser bicampeão, mas o caminho é difícil, vai ter que ser jogo após jogo, porque cada jogo vai ser uma decisão.
É, sem dúvida, concordo com você, né? O lado da chave do Atlético e do Palmeiras e do São Paulo é muito mais pesada, jogos muito mais pesados, né? Jogos com times muito tradicionais, tanto do Brasil quanto da Argentina, agora, né? Só permanece desse lado desses dois países. Mas eu torcido muito essa Libertadores, predominância dos brasileiros, né? O Fluminense fez um ótimo jogo fora de casa, tudo indica, não vou aqui cravar, mas tudo indica que passe. O Inter também fez um bom jogo lá, o primeiro jogo saiu vencendo, né? Então tem também o favoritismo. E se isso tudo se confirmar, vão ter 6 times brasileiros de 8, né, ainda na Libertadores. Então o Brasil está, por enquanto, dominando a Libertadores, né? Vamos ver aí como é que vai seguir.
Predominância total dos brasileiros, e seria também dos argentinos, que acabaram sendo eliminados, quase exterminados, só o River Plate sobrou. Mas é válido ressaltar também que atualmente os brasileiros e os argentinos estão com muitas vagas para Libertadores, o que gera até uma polêmica, mas eu acho que é isso, o nível fica mais forte, tem muitos adversários de alto nível. Mas aí, saindo agora da Libertadores e indo até a Sul-Americana, o Grêmio vive uma péssima fase, né? Mesmo vencendo a primeira vitória no Brasileirão nesse fim de semana contra o Fluminense, ele acabou sendo eliminado na Sul-Americana para a LDU em casa por 2-1, e ainda por cima ele tinha vencido o primeiro jogo lá no Equador e perdeu em casa. O que está acontecendo com o Grêmio?
É complicado, né? Porque a gente conhece a questão da LDU, joga na altitude, e o Grêmio acabou fazendo mais difícil e no momento para fazer o dever de casa não confirmou. O Inter também não está nos seus melhores dias, né? Apesar de ter vencido o Juventude no domingo por 1-0, ele pode se classificar na Libertadores hoje contra o Olímpia às 9:30.
Vai ser complicado para o Inter, que não está numa boa fase realmente, mas pode ter tido bons resultados essa semana caso vença o Olímpia hoje. E voando até Minas Gerais, a gente vê o Cruzeiro completamente sem rumo na segunda divisão. Durante o jogo, que terminou em derrota para o Remo, sobrevoou no estádio um drone provocando cabuloso.
Nele estava um fantasma em alusão à Série C, né? O Cruzeiro realmente está numa situação complicada. Eu posso falar aqui que eu sou natural sou do norte, né? No caso, sou do Amapá, mas conheço bem essa questão do Remo. O Remo o Cruzeiro, na verdade, é um forte freguês do Remo, né? Nos últimos jogos, né, realmente não vem tendo boas atuações contra o Remo, tem até uma goleada dentro do Mineirão, então, e o Cruzeiro ainda nessa fase ruim, se confirmou essa freguesia. Hoje o Cruzeiro está na zona de rebaixamento, na 17ª posição, por isso o fantasma da Série C.
Vida difícil para os torcedores do Cruzeiro. Mas agora, 11h28 da manhã, a gente vai falar do esporte de Jordan, LeBron, Hortência, Oscar Schmidt, Marcelinho Machado e Giannis Antetokounmpo.
Basquete.
Para a tristeza de muitos admiradores do esporte, a temporada da NBA acabou nessa terça. Mas para felicidade de alguns, né? Porque o Milwaukee Bucks fechou a série em 4-2 contra o Phoenix Suns, com mais um show de Giannis Antetokounmpo, cracaço.
O grego marcou 50 pontos, pegou 14 rebotes e distribuiu 5 tocos, o que foi fundamental para o segundo título da NBA, o título de NBA da franquia.
O primeiro havia sido conquistado há 50 anos atrás, em 71, na época sob o comando dentro de quadra do pivô, grande pivô da NBA, Kareem Abdul-Jabbar. E agora, o Giannis comanda e ganhou o prêmio de MVP das finais, merecidíssimo, unanimidade.
Que nunca conquistou a NBA, o Suns, também chegaram na final com base no jogo coletivo, né, organizado pelo Chris Paul, que vinha jogando muito bem, estreou muito bem nas finais. E Devin Booker também foi protagonista em alguns momentos, mas não realizou grandes partidas na decisão.
Achei que ele ficou devendo também, principalmente nesse jogo 6 agora da final. E o Suns abriu 2-0 na série, mas depois tomou 4 derrotas. E foram os dois jogos que o Antetokounmpo, inclusive, não estava 100%. Mas ainda falando do Giannis, ele se tornou o terceiro irmão da família Antetokounmpo, a conquistar a NBA. Ele conquistou ao lado do irmão Thanasis, que também joga no Milwaukee Bucks. E além disso, no ano passado, seu outro irmão, o Kostas, ganhou com o Lakers. Então, uma família super, hiper, ultra campeã. E agora, a gente saindo aqui das quadras, a gente vai para bem longe do Brasil, nos campos.
Futebol internacional.
Eu falei que a gente ia sair do Brasil, mas é o Brasil que está jogando. Porque agora há pouco, a seleção masculina de futebol reeditou a final do Rio 2016 contra a Alemanha.
Essa foi a estreia do time de Jardim, que vai em busca do bi, e começou com o pé direito.
Começou com o pé direito nas finalizações, no hat-trick do Richarlison, 3 gols, e o gol do Paulinho. O Brasil derrotou os alemães por 4-2 e garantiu os 3 pontos no grupo. Um belo início da nossa seleção e tinha gente querendo que o Brasil fizesse 7.
Aquele início lá, o ritmo do Brasil estava muito forte, né? A gente até pensou nessa possibilidade, mas depois a Alemanha equilibrou mais, né? Na Europa, os jogadores curtem férias, porém o PSG, mesmo sem jogar, já anima a torcida.
Com certeza, porque com essas contratações, né? O time do Neymar e do Mbappé, já o timaço, contratou a custo zero o zagueiro Sérgio Ramos, um dos maiores zagueiros de todos os tempos, e o goleiro Donnarumma, que foi eleito o melhor jogador do Euro 2020, goleiro da seleção italiana, goleiraço. Então, né, eu acho que pode ser um dos favoritos para ganhar uma Champions League, quem sabe, pela primeira vez na sua história. Agora, a gente saindo ali da França, a gente voa novamente, porque é o lugar que mais tem esporte no momento. Vamos falar dos esportes novamente em Tóquio.
Minuto Olímpico, o melhor de todas as modalidades para você.
E falta pouco, né? Para trazer as principais notícias, falta pouco não, né? Porque ali já começou a ter esporte, mas falta pouco para a cerimônia de iniciação da abertura. Mas para trazer essas notícias rumo a Tóquio, eu vou chamar aqui o nosso repórter Vinícius Rodeio, que dá sempre uma aula. Bom dia, Vinícius!
Bom dia, Danilo. Bom dia, Luan. E bom dia, você, nosso ouvinte. O nosso Minuto Olímpico de hoje vai ser um pouquinho diferente. Com o início das Olimpíadas, vamos trazer alguns recordes do torneio que prometem ser desafiados nesta edição de Tóquio. E bom, já que estamos falando de Tóquio, nada melhor do que trazer já um recorde importantíssimo desta edição. É a maior representação feminina de todos os tempos. São 49% do total de atletas disputando medalhas. Na última edição, no Rio de Janeiro, em 2016, essa participação feminina já havia sido de 45,2%. E esse número vem crescendo a cada edição. Tóquio também marcará a estreia e a volta de algumas modalidades, como o beisebol, o softball, o karatê, o skate, o surf e a escalada competitiva. Ou seja, se me permitem um trocadilho, essa promete ser uma edição bem radical. Agora, uma curiosidade é que o Brasil ocupa apenas o 36º lugar no ranking mundial de medalhas em Olimpíadas. Ao todo, o Brasil tem 30 medalhas de ouro, 36 de prata e 63 de bronze, totalizando 129 medalhas na história olímpica. O líder do ranking são os Estados Unidos, com 2.827 medalhas. Ou seja, não somos um país tão tradicional em Olimpíadas como em Copas do Mundo. Já a nível individual, Michael Phelps é o maior medalhista olímpico. São incríveis 28 medalhas, sendo 23 de ouro, e dessas são 6 em provas individuais e 17 em provas coletivas. O maior destaque, com certeza, foi em 2008, em Pequim, quando Michael Phelps ganhou incríveis 8 medalhas de ouro em uma única só edição. Será que teremos esse recorde quebrado nesta edição? Enfim, veremos nos próximos meses como que isso se dará. E esses foram alguns aperitivos da competição que reúne os maiores atletas do mundo na atualidade. E aí, vai ficar de fora dessas Olimpíadas? Esse foi o Minuto Olímpico. E eu volto com vocês.
Muito obrigado, Vinícius. Sempre uma aula. Muito obrigado pela sua participação.
E para finalizar o nosso giro, o que você, ouvinte, vai ver de esporte hoje?
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
E depois de uma manhã muito agitada nos esportes olímpicos, ou madrugada, melhor dizendo, a gente vai ter agora, às 3 da tarde, um amistoso entre Vila Real e Lyon, na ESPN Brasil.
É, já de noite, o Santos vai pegar o Independiente, o pesado Independiente na Sul-Americana, às 7h15, com a transmissão da Conmebol TV.
E vale vaga na Sul, hein? E além desse jogaço, a gente vai ter um clássico uruguaio, Peñarol e Nacional, às 9h30 da noite, também na Conmebol TV. Que jogão!
E na Liberta, o Inter vai pegar o Olímpia, às 9h30, no Beira-Rio. A Fox transmite.
Inter que tem que vencer para se classificar. Foi empate em 0x0 no primeiro jogo. Mas antes disso, né? Às 8h30, vai começar o dia das Olimpíadas com o remo masculino. Por quê? Porque lá... É, vai estar 8h30 da manhã. Haja fuso horário.
É, e para fechar, teremos Austin e Seattle Sounders às 8h45 na ESPN2. Sempre uma quinta recheada de esporte para você, ouvinte. Fechado, Danilo?
Estamos fechados, Luan. Muito obrigado pela participação. E dessa forma, às 11h36, exatas 11h36 da manhã, a gente encerra por aqui mais um Giro dos Esportes. Eu agradeço a todos os repórteres que participaram e a você, ouvinte, claro, que nos prestigiou mais uma vez. Mas antes de encerrar, eu tenho que pedir para vocês aquele famoso pedido para vocês acessarem o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir todos os programas da casa. A gente tem um programa recheado, não só de esportes, como notícias políticas, notícias no geral, Zona Geek. Além de seguir a gente no nosso Instagram, que a gente também divulga, audioativo.eco. Um abraço a todos, abraço para você, Luan, a todos os ouvintes, muita saúde para todos nós. Se cuidem, até a próxima quinta, tchau, tchau.
Audioativo, sua rádio, seu portal.